Rádio Senado volta a apresentar o programa especial Grande Sertão Brasil, a voz que vem do interior.
Tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá no céu, cá na terra. Oh, tá caindo fulô, lá no céu, cá na terra. Oh, tá caindo fulô, tá caindo fulô.
Centenas de anos se foram, mas o passado ainda é presente em muitas comunidades formadas ao longo da Estrada Geral do Sertão. A saga dos que vieram de longe para morar em Goiás confunde-se com a história dessas cidades. Em Corumbá, todos já ouviram falar em Dona Leonídia. Nos anos 30, com 8 filhos, sendo 1 na barriga, essa valente baiana percorreu a pé o trecho da Estrada Geral do Sertão de Correntina, terra natal, até Corumbá. A surpreendente história mostra que o século XX ainda era o século XVIII para muitos brasileiros.
Ela chegou aqui, logo o marido morreu, talvez por problema da própria viagem, e ela criou os filhos numerosos de uma forma exemplar. E ela era uma mulher de destaque na sociedade pela religiosidade dela. Todos os funerais da cidade tinham a Dona Leonídia atrás rezando o terço.
Ore viva, ore viva, oi, viva São Gonçalo e viva, viva São Gonçalo e viva. São Gonçalo perdeu sua agulha, São Gonçalo perdeu.
Ao chamar a Estrada Geral do Sertão de Estrada dos Baianos, a sabedoria popular legitima a forte presença dos negros imigrantes na formação dos povoados e vilas de Goiás.
Os baianos, na obra literária de Bernardo Herbst, geralmente são vendeiros populares e muitas vezes são homens dotados de muita coragem, valentia, prontos para qualquer tipo de serviço. Muitas vezes eles também trabalhavam com carreiros, como ajudante das tropas, e muitas vezes se envolviam em brigas. E muitas vezes fatais.
Teve essa presença negra porque a tentativa de escravizar o índio, primeiro para trabalhar na cana-de-açúcar, né? Já na época das minas era até proibido você escravizar índio, ela não deu certo. E a mão de obra que você tinha era mão de obra escrava. Você tem cidades hoje e na época que quando entrava em decadência não ficava nenhum branco. Permaneceram somente negros, principalmente após a decadência da mineração aqui em Goiás.
Para mineiros e goianos, os chamados baianos eram uma população à parte. O depoimento do garimpeiro aposentado Sebastião Profeta do Amaral, hoje com 96 anos, indica que a distinção cultural e racial avançou pelo século XX.
Baiano morava de rancho, beirada de rio. Eles gostavam demais de ossada de gado e mandioca. Então eles quase que comiam uma vez só no dia. Eu aprendi junto com os baianos comer paçoca com rapadura, fritar toicinho, punha rapadura, fritava aquilo e depois mexia farinha e comia, chamava cindereba. Isso aí era o comer nosso. Tinha vez que nós passávamos a semana inteira só com isso, no garimpo, aprendendo com os negros, com os baianos.
Brancos e negros também se distinguiam em Flores de Goiás, cidade histórica que foi ponto de ligação da Estrada Geral do Sertão com o norte do país. A professora Deusimara de Souza Ferreira encontrou na música um registro dessa disputa.
Costumes nossos têm mais influência os costumes negros do que branco. Eu encontrei aí uma cantiga desse batuque que mostra claramente aquela revolta do negro contra o branco e que ela diz assim: samba negro que branco não vem cá, se vier cai no que quiser, se teimar cai no pirá. Então isso aí eles cantavam durante a festividade de 9 dias e branco não participava dessas festividades negras. Era noite inteira na senzala, nas ruas, começava com a roda de São Gonçalo e passava a semana. Então, branco não encostava.
Arriba a saia, mulher, não deixa a saia molhar, que a saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar. Arriba a saia, mulher, não deixa a saia molhar, que a saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar.
Mas Nossa Senhora do Rosário uniu brasileiros de diferentes raças em nome da religiosidade.
Existia a igreja dos negros e a igreja do branco. Tinha a Nossa Senhora do Rosário, dos negros e a dos brancos. mas é, a imagem era o mesmo, tinha a mesma característica, né? Então, só que a Nossa Senhora do Rosário dos Negros, é, com o passar do tempo, né, de tanta briga e tudo que tinha entre, entre uma raça e outra, então ela veio a desaparecer dos negros, da Igreja dos Negros, né? Então eu desaparecia dali e aparecia na porta da igreja, dentro de uma moita de flor. Então os brancos pegavam e devolvia a santa. Aí ela toda, com o passar do tempo, apareceu novamente. Quando foi na terceira vez, é, os brancos não quiseram devolver mais. Eles é, imaginaram que era a santa que tinha ido caminhando, né, aparecido lá, e que queria a união dos dois grupos, os negros e os brancos. E aí os brancos passaram a participar das festas do negro, e os negros a ter a oportunidade de ser rei e rainha também.
Senhora da Abadia, eu me ofereço toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser.
A fé do povo fez história na Estrada Geral do Sertão. A procissão de Nossa Senhora Abadia, maior evento católico de Goiás, tem origem numa lenda envolvendo um suposto sonegador de imposto que desviou suas mercadorias do registro de traíras. Quem conta a história é Raimundo Nonato Araújo, maranhense que deixou a terra natal para ser zelador da matriz de Nossa Senhora da Abadia.
A procedência de Nossa Senhora da Abadia aqui foi um milagre. No tempo que eles estavam garimpando isso aqui, tinha pena de morte para quem descobrisse uma menina que não declarasse, para poder pagar o imposto, né? E um bom em português achou uma menina, achou uma, um lugar que tinha uma. Queria ir embora e queria fazer uma defesa, né? Aí ele foi denunciado que tinha deixado essa menina e não estava sendo correto. Aí foi, prenderam ele. Aí se valeu de Nossa Senhora da Abadia, ele fez uma promessa que se ela livrasse ele da morte, ele mandava vir para cá uma imagem de Nossa Senhora da Abadia. Aí quando foram fazer a pesquisa nele, não encontraram nada que desse para pena de morte. O primeiro milagre que foi operado aqui foi esse, Nossa Senhora.
Muquém, uma leguminosa originária da Caatinga Baiana, virou o nome de cidade em Goiás. Desde o milagre atribuído à Nossa Senhora da Abadia, virou o maior centro de peregrinos do estado. Os goianos não poupam fôlego para venerar a santa. Exemplo disso é o seu Alípio Pereira Rocha, que mora às margens do rio Corumbá, em Edilândia. Sentado no alpendre da casa, a poucos metros de um trecho preservado da Estrada Geral do Sertão, ele conta como percorreu mais de 200 quilômetros até Muquém para pagar uma promessa.
A pé nós foi daqui lá com cinco dias. Eu mais meu irmão, dois irmãos, com mala nas costas. Tu quando foi coisa que nós levar para comer na estrada e vestir e dormir, nós levou nas costas, nós três. Nós saímos daqui, pousou no Monteiro, do Monteiro nós foi para... Para lá do Padre Bernardo, saiu de lá, foi no Bom Sucesso, do Bom Sucesso nós foi no Bagajão, do Bagajão nós chegou cedinho lá no outro dia. Aí nós dormíamos debaixo das árvores ali, nós arranjava capim, fazia o colchão, acendia um fogo, assava uma linguiça, comia uma rapadura, uma farinha, e aí dormia, no outro dia cedo, estava pronto para viajar. Foi promessa que nós fizemos de ir lá, a pé.
Não há como contar a história da Estrada Geral do Sertão sem falar dos tropeiros. O historiador Pompeu Cristóvão de Pina, descendente de uma família que vive em Pirinópolis desde o século XVIII, mostra a importância dessas pessoas para a economia do Brasil antigo.
A vida do tropeiro era uma vida sempre de busca de que estava sobrando em uma cidade, levar para outra, uma troca de mercadoria. Então era isso que o tropeiro fazia. Então ele era, ou fazia por conta própria, ou quando também pegava de empeite. Tinha dia certo de sair, dia certo de chegar. O tempo da Bahia era maior que o tempo aí o Rio de Janeiro e voltar. É 8 meses a Bahia, enquanto que no Rio de Janeiro é 6 meses, ida e volta. O tropeiro chegava, ele trazia notícias. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal ainda. e aqueles mais velhos tal, que vinha contando os fatos, né, que acontecia lá e acontecia cá.
A atividade dos tropeiros, normalmente associada à comercialização de gado nas regiões de Minas Gerais e São Paulo, foi fundamental para a mineração em Goiás no período do Brasil Colônia. Com o transporte de alimentos, tropas de homens e mulas ajudaram a combater as crises de fome que atingiam os brasileiros que se embrenhavam no sertão à procura de ouro. A falta de produtos agrícolas se devia ao fato de muitos se embrenhar na busca de minerais, enquanto poucos se dispunham a plantar e colher. Tocar mulas não era uma atividade simples. Pelo contrário, exigia das tropas experiência e maestria.
Ele tem todo um cerimonial, a tropa. Tem a madrinha, tem os burros de puxa-fila, tem os nomes, denominações. E cada peça do tropeiro, de vestimenta, tem o nome todo marcado, tropeiro, né? Tudo tem peças de roupa, vestimenta do animal, tem tudo nome marcado. A história é bem, bem bonita, a do tropeiro.
A vida tropeira começava ainda criança e geralmente vinha de herança do pai já negociante de animais ou alimentos. O chapéu de abas largas, a roupa de pano forte, as botas de couro flexível e a manta jogada sobre os ombros compunha um personagem que fascinava as crianças. Seu Levi Carneiro Magalhães, morador de Formoso, tem 96 anos, mas ainda traz na memória as tropas que circulavam no noroeste de Minas Gerais.
Aqueles comerciantes, eles tinham uma tropa muito grande de burro. Sempre tinha 80 burros, porque a viagem era longa. Se o sujeito comprava uma vaca para comer, né? Ele comia a carne e tirava o dinheiro da vaca no corpo, na pele, e carregava no burro. Era um mês de tanto de viagem. Tinha uma tropa carregada, a marcha dela é 3-4 léguas, não dá mais.
A centenas de quilômetros de Formoso, o seu Manuel de Paula, morador de Pilar do Goiás, também brilha os olhos quando lembra do dia em que acompanhou os tropeiros numa longa viagem até Pirenópolis.
Bonito é no posto, que a vez que ia até 10, 15 pessoas, ali, quando é de tarde, a gente, para fazer o comer, a gente tinha duas ruiquias, fincava uma de lá, outra de cá, e punha as vasilhas, uns cadeirão de ferro, naquela época, e de acha, aí acendia o fogo, fazia a comida, todo mundo sentava ali. Ali tinha uns contando as histórias, outros tocando, cantando. Era uma maravilha as viagens. Mais difícil nas águas, mas quando era no verão, era uma viagem maravilhosa.
Seu Manuel de Paula também se emociona quando recorda que, apesar da profissão simples que mais tarde adotou, teve acesso à educação básica no local que já não guardava a glória do passado. No século XVIII, Pilar de Goiás foi responsável por uma queda internacional no preço do ouro por conta do excesso de produção e, por isso, foi obrigada pela coroa portuguesa a fechar suas minas. Daí para frente, a história do lugar foi de declínio. Tudo faltava em Pilar, menos a educação das crianças, graças à dedicação da tia Angélica. Hoje, com 76 anos, tia Angélica conta como fez seu Manuel e tantos outros aprenderem a ler.
A gente descobriu o meio de ensinar, né? Ler, escrever, contar, cantar também e brincar. Isso, né? Muitas crianças cantar. Porque tem um método de sílaba e o método de soletrar. Aquele que não aprende com a sílaba, aprende soletrando. Vai e grava, né? Fala B-A é Bá.
A memória trai e tia Angélica já não lembra se o poema que tem na ponta da língua é de Casimiro de Abreu ou Olavo Bilac. Mas a voz da professora testemunha uma profissão de fé que usou muita criatividade para que os alunos aprendessem a ler.
Se todos contam a sua terra, eu também vou contar a minha. Nas belas cordas da lira, hei de fazê-la rainha, hei de dar-lhe a realeza neste conto de beleza em que a mão da natureza esmerou-se quanto tinha. correi para a banda do sul, debaixo de um céu de anil, encontrarei o gigante Santa Cruz, hoje é Brasil. É uma terra de amores, a catifada de flores, onde a brisa fala de amores nas belas tardes de abril. Tem tantas belezas, tantas, a minha terra natal, que nem as sonho um poeta e nem as canto um mortal.
Os velhos casarios abandonados denunciam o descaso com a memória de Pilar. Mas as lembranças ainda resistem na memória dos mais velhos. O sanfoneiro Luciano Correia de Brito não deixa que as músicas feitas pelo avô caiam no esquecimento. A história de seu Luciano, que também é artesão e sineiro da Igreja Nossa Senhora do Pilar, é um exemplo vivo de preservação da arte e da cultura do lugar.
Aqui tinha um velho, eu conheci ele, já era velho, por nome de Lindorfo, era um antigo zelador da igreja que eu conheci. Aí, quando eu vim para aqui da colônia agrícola, dentro dos 11 anos, em 47, aí ele passou, menino, você podia ajudar eu a tocar o sino grande, que ele tocava os dois pequenos, e punha eu no grande para acompanhar, aquela pancadinha lenta, né? Aí depois, quando eu estava na escola, estudando, as colegas minhas diziam assim, ah, o São Cristão do Lindorfo, e eu ia zangava com as meninas, né? São Cristão Lindorfo, para mim, aquilo estava, né, me rebaixando e coisa. Aí fiquei até adulto, tocando sino.
A Rádio Senado está apresentando o programa especial Grande Sertão Brasil, a voz que vem do interior.